Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Almanaque de Naval Ravikant, um guia para a riqueza e a felicidade. Organizado por Eric Jorgensen, é um livro de não-ficção que compila e organiza ideias difundidas por Naval Ravikant, empreendedor e investidor conhecido por reflexões diretas sobre dinheiro, trabalho, liberdade e bem-estar, em vez de apresentar uma narrativa linear tradicional. A obra funciona como uma curadoria de princípios e aforismos reunidos de falas públicas, entrevistas e publicações do próprio Naval, com o objetivo de tornar o conteúdo mais acessível e aplicável. O eixo do livro se divide em dois campos interdependentes: a criação de riqueza e o cultivo da felicidade. A proposta central é: que enriquecer não depende apenas de sorte ou credenciais, mas de habilidades específicas e escolhas consistentes. Enquanto a felicidade pode ser tratada como prática mental e disciplina cotidiana, o resultado é um guia pragmático, com forte tom filosófico para quem busca autonomia e clareza de prioridades na vida e na carreira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, riqueza como habilidade e jogo de longo prazo. Um dos pontos mais característicos do Almanaque é tratar riqueza como algo construído, não como um evento fortuito. A obra reforça a ideia de que ganhar dinheiro é uma habilidade aprendida, sustentada por leitura, experimentação, tomada de risco calculado e repetição ao longo do tempo. Em vez de buscar atalhos, o livro enfatiza o efeito cumulativo de decis certas em horizontes longos reputaço, relacionamentos. Conhecimento e ativos tendem a se valorizar quando se pensa em décadas, não em semanas, nesse enquadramento. O leitor é convidado a abandonar uma mentalidade de loteria e adotar uma postura de artesão, desenvolver competências raras. Entender como o mercado recompensa alavancagem e posicionar o próprio trabalho em contextos onde reescala. A mensagem também costuma entrar em choque com conselhos tradicionais de carreira baseados apenas em estabilidade. Por que sugere que o crescimento real vem de assumir responsabilidade e criar opções, mesmo que isso traga períodos de incerteza? O foco prático é mudar o jeito de pensar e que essa deixa de ser um destino e vira um sistema, com inputs claros e aprimoráveis. Em segundo lugar, não alugar tempo construir ativos e alavancagem. O livro diferencia claramente renda de riqueza ao insistir que a autonomia financeira raramente nasce apenas da troca direta de horas por pagamento. A não de alugar tempo aponta para o limite estrutural do trabalho, sem escala exista, um teto físico para quantas horas algum pode vender. A alternativa apresentada é criar ou possuir ativos e usar alavancagem para ampliar o impacto do esforço. A alavancagem aqui pode aparecer de formas reconhecíveis no ecossistema empreendedor tecnologia que escala sem exigir presença contínua, mídia e distribuir isso que multiplica o alcance, e capital que permite participar de resultados. O Almanaque também valoriza a construção de coisas que continuem gerando valor quando o criador não está presente o tempo todo, como produtos, empresas ou propriedade intelectual. A implicação prática é que a liberdade de tempo se torna um critério tão importante quanto o dinheiro, ao reorganizar prioridades. O leitor passa a buscar projetos com assimetria positiva, nos quais o risco é gerenciável, mas a possibilidade de retorno cresce de forma desproporcional. Em vez de prometer fórmulas, a obra propõe a nota máxima ou que escala, em minimais dependência de presença constante. Em terceiro lugar, autenticidade como estratégia econômica e existencial. Outro tema recorrente é a defesa de autenticidade não como slogan motivacional, mas como vantagem competitiva. O Almanaque sugere que a melhor direct e o professional costuma surgir quando a pessoa identifica interesses genuínos e traços particulares. Porque isso reduz a chance de entrar em disputas onde muitos competidores são equivalentes. Quando o trabalho se conecta à curiosidade real e inclinação natural, fica mais fácil sustentar esforço por anos, aprender mais rápido e produzir com qualidade superior. a autenticidade também se relacionar com posicionamento em mercados cheios, o que diferencia e ser nitidamente você, com uma combinação específica de habilidades e perspectivas. O livro tende a incentivar escolas que vão viver de expectativas externas, como buscar validação social ou seguir trilhas padronizadas apenas por status. Essa visão conversa com a ideia de liberdade, quanto menos a identidade depende de aprovação, mais fácil tomar a decisão de longo prazo e construir algo próprio. Na prática, o tema convida a um exercício de alinhamento, fazer inventário do que você faz bem, do que gosta de fazer e do que o mercado valoriza. A intersecção desses pontos vira um mapa para oportunidades mais sustentáveis e satisfatórias. Em quarto lugar, ambientes, relaxes e o custo do atrito. O almanac dá importância incomum ao papel do ambiente e das relaxes na criação de resultados. A TIS é simples produtividade, só de mental e capacidade de execução não dependem apenas de força de vontade, mas do contexto em que se vive e trabalha. Quando você cerca de pessoas com valores compatíveis e metas que apontam na mesma direção, diminui o atrito diário, menos conflitos desnecessários, menos ruído emocional e mais clareza para agir. A obra também sugere que escolher bem com quem se associar é uma decisão econômica, porque reputação e confiança funcionam como multiplicadores. Ao mesmo tempo, a ênfase em reduzir atrito não significa evitar desafios, e sim eliminar fricções evitáveis que drenam energia e criam ciclos de ansiedade. Esse tópico conecta riqueza e felicidade de forma concreta. Um caminho profissional pode parecer lucrativo no curto prazo, mas seu ambiente corrói equilíbrio emocional. O casto rio aparece em sode, relacionamentos e foco. O leitor é levado a avaliar incentivos e culturas, e não só salários e títulos. Como lição prática, o livro reforça que mudar de ambiente pode ser uma intervenção mais poderosa do que tentar se consertar pela força. Por último, felicidade como habilidade, desejos, interpretação e presença, na parte voltada à felicidade. O almanac se distancia de promessas externas e trata bem-estar como praticamente treinável. Em vez de colocar a felicidade como o prêmio que chega quando metas são batidas, a obra aponta que a mente tende a fabricar problemas, alimentar expectativas e transformar comparação em sofrimento. Uma consequência é que a satisfação pode ser adiada indefinidamente, sempre existe um próximo objetivo. O livro enfatiza a redução de desejos desnecessários como caminho para mais serenidade, não por apatia, mas por lucidez sobre o que realmente importa. Ao diminuir a dependência de resultados e de aprovação, cresce a capacidade de estar presente e experimenta mais tranquilidade no cotidiano. Essa abordagem dialoga com uma visão mais filosófica de vida, em que felicidade não é euforia constante, mas um estado com menos ruído interno. A mensagem prática é que o trabalho interior importa tanto quanto a estratégia financeira. Riqueza sem paz mental vira uma corrida infinita. O leitor é convidado a revisar crenças, observar padrões mentais e criar condições para uma vida mais leve, sem colocar a responsabilidade do bem-estar exclusivamente em circunstâncias externas. Em conclusão, o almanac de Naval Ravikant é indicado para quem busca um guia de princípios, não um manual técnico sobre como construir riqueza e ao mesmo tempo manter clareza sobre o que vale a pena. Empreendedores, profissionais de tecnologia, criadores, investidores iniciantes e pessoas em transição de carreira tendem a aproveitar mais, porque o livro conversa com temas como alavancagem, autonomia e construção de ativos. Também pode ser valioso para leitores de desenvolvimento pessoal que já perceberam o limite de conselhos baseados apenas em motivação e querem um enquadramento mais pragmático e filosófico. O principal benefício intelectual é a mudança de lentes. Riqueza aparece como sistema de habilidades e decisões de longo prazo. Enquanto felicidade é tratada como disciplina mental ligada a desejos, interpretação e presença. Na prática, o livro ajuda a revisar escolhas de carreira, avaliar ambientes, buscar trabalhos com escala e diminuir compromissos que drenam energia. Ele se destaca em relação a livros semelhantes por unir dinheiro e bem-estar sem romantizar nenhum dos dois, e por apresentar ideias em formato direto e curado, facilitando releitura e aplicação gradual. Para quem prefere profundidade técnica, pode ser sintético, mas como mapa de princípios é forte e memorável. E se você quiser apoiar Eric Jorgensen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Foi de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mês!